Alvorada Cultural.
Olá para você que acompanha o Alvorada Cultural. Nossa entrevista de hoje é sobre o livro Romieta e Julieu, Tecnotragédia Amorosa, que venceu na categoria juvenil o Jabuti 2022, um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira. A obra é uma adaptação do clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare. Para a construção da obra, a escritora Ana Elisa Ribeiro partiu de uma falha de comunicação que leva ao desfecho trágico dos protagonistas da peça. O episódio, que serve de inspiração, resulta num texto contemporâneo que dialoga com as facilidades e desafios do ato de se comunicar na atualidade e também com a linguagem das conversas estabelecidas por meio das mais variadas tecnologias digitais. E quem conta mais pra gente sobre esse livro é a própria autora, Ana Elisa Ribeiro. Ana Elisa, é uma alegria imensa conversar com você. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade e seja muito bem-vinda ao Alvorada Cultural.
Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. É uma alegria participar.
Ô, Ana Elisa, e eu começo essa nossa entrevista perguntando a você como surgiu a ideia de escrever Romieta e Julieu?
Bom, primeiro, assim, Romeu e Julieta, o original, entre aspas, né? Porque a peça e esse livro e essa história que já foi filme, que já foi de tudo. É uma história tão popular, né, tão conhecida, que ela sempre esteve na minha cabeça, como eu acho que está na cabeça de muitas pessoas. Só que eu vinha já há algum tempo fazendo esse tipo de adaptação, na verdade uma versão que põe a história num outro contexto, né, sempre intrigada com essas questões tecnológicas que mudam a nossa maneira também de comunicar. E aí, pensando, eu já tinha feito isso com a Carta de Caminha, que é aquela carta do descobrimento do Brasil, né, anteriormente. E aí, pensando em Romeu e Julieta, eu ficava sempre com aquela questão da mensagem que não chega, né, na cabeça. Então, tem uma cena lá que é um padre manda, não sei se todo mundo lembra exatamente como é que é, né, todo mundo sabe que é um casal, jovens apaixonados, filhos de famílias que são inimigas, né? E aí tem uma hora que eles estão lá fazendo tudo escondido e tal, e o padre manda, arma uma situação terrível com a Julieta, manda um recado, um bilhete, né, pro Romeu, mas esse bilhete não chega. E é a não chegada desse bilhete que causa todos os desencontros e as incomunicações que transformam aquilo numa tragédia, né? Um morre, o outro acha que morreu, mas era de mentira, mas aí morre também, e vira aquela confusão. Essa coisa da mensagem que não chega é que me pegava. E aí eu resolvi brincar com isso, fazendo uma versão nessas tecnologias de comunicação que a gente tem hoje. Seria muito mais difícil uma mensagem não chegar, mas ela também pode não chegar, né? E aí a versão tem que fazer muitas adaptações para que essa história tenha um outro ambiente tecnológico e acaba ficando engraçado e acaba ficando anacrônico, enfim. Então a brincadeira é essa e foi a partir disso que eu resolvi fazer.
Pois é, e aproveitando que você falou desse episódio, né, da história de Shakespeare aí, que te pega, que te inspira para escrever Romieta e Julieu, eu li que isso tem muito a ver com o fato de você ser professora da área de linguagens, não é isso?
Ah, tudo a ver, eu não consigo desconectar as coisas, né? Eu sou professora da área de linguagens, sou professora de língua portuguesa, trabalho há muitos anos pesquisando linguagem e tecnologia, então uma coisa acaba puxando a outra, né? Estou sempre pensando nisso.
Ô Ana Elisa, e considerando que Romieta e Julieu é uma adaptação então, do clássico Romeu e Julieta, é perceptível que muitas coisas da obra que serviu de inspiração mudam de figura porque é uma adaptação. E eu queria saber de você o seguinte, aquela rivalidade das famílias Montecchio e Capuleto foi mantida na sua obra? E se foi mantida, de que forma que você aproveitou isso para falar das facilidades e dos desafios da comunicação nos tempos atuais?
Pois é, eu mantive, tem uma fidelidade relativa, assim, né? Eu tenho até chamado de versão por isso, porque tem tanta mudança, mas também tem um fio ali, que é o fio da história mesmo. Então, os Capuleto e os Montecchio continuam inimigos. Mas eu trouxe para o nosso contexto para pensar essa coisa da polarização, do ódio, né? Das fake news, as coisas que hoje têm a ver com essas polarizações, uns odeiam os outros, não necessariamente nas famílias, mas também nas famílias, né? No caso, eu não fiz nada, isso não é explícito, assim, não tem nada explicitamente ligado a alguma coisa no nosso tempo, mas as inimizades e essa polaridade estão lá aproveitadas desse jeito que é mais contemporâneo nosso, né?
Hoje tem o nome de haters, né?
É, tem hater lá, inclusive, tem. Né? E essa coisa de ódio e se odeiam, nem sabem por quê, né? Ou tem motivações que já não fazem sentido, enfim. Mas a gente, em muitas coisas, esses clássicos, e também por isso eles são clássicos, né? Eles não perdem a atualidade. Né? Você lê um livro de séculos atrás, ou conta ou sabe de uma história de séculos atrás, e ela continua fazendo sentido, né?
Pois é, se a gente pensar que Romeu e Julieta é do século XVI, muita coisa não mudou de lá para cá.
É terrível, né? A gente fica ao mesmo tempo feliz e triste.
Exatamente.
Né? Porque os textos continuam ecoando, assim, a gente lê hoje e fala, poxa, né, tem coisa que ainda é, tem coisa que mudou um pouco, mas só tem uma nova roupagem. Então acontece isso ali também. Mas esses textos são também, como eu disse, são clássicos também por isso, né? Eles não perdem a força.
E como é que foi para você traduzir essa obra do século XVI para essa linguagem tão contemporânea? Exigiu muita pesquisa? Como é que foi esse trabalho?
Ah, foi divertidíssimo. Primeira coisa, foi divertidíssimo. Eu ria sozinha. Foi muito legal de fazer, que eu acho que é uma das coisas que eu acho um privilégio, mas que eu queria que fosse para todo mundo. Para mim é um enorme prazer escrever, não dói nada, assim. Ainda mais uma coisa que você está afim, uma ideia que você acha que é legal e que você tem. Infelizmente, o meu tempo não é tanto quanto eu gostaria para isso, eu sou frequentemente muito interrompida, mas eu adorei, eu ria muito, ficava inventando coisas, a escrita toma conta da gente, você se pega pensando naquilo toda hora, tentando, vem umas ideias, aí você tem que anotar, né? A pesquisa tem a ver, teve pesquisa no sentido, primeiro que eu já estudava mesmo linguagem e tecnologia, muita coisa faz parte desse conhecimento, que é até um pouco acadêmico, assim, embora o livro tenha nada de acadêmico. Mas outras coisas, de certa forma, são pesquisa no sentido de que, por exemplo, eu lido com adolescentes, uma das etapas de ensino em que eu atuo é com essa galera, né? Os meninos têm 15, 16 anos. Meu filho, na época, tinha essa idade. Então, eu recorri muito a eles. Né? Eu recorri muito a turmas de ensino médio, alunos que me mostravam coisas que eles fazem nas redes sociais ou em determinados aplicativos ou ambientes digitais em que eles jogam ou conversam, que não são muito no mundo dos adultos, né? Mas que eles estão ali o tempo todo e têm umas linguagens meio específicas. Então, eu recorri muito a isso. Meu filho foi um leitor, foi meu leitor técnico, eles chamam de leitor beta, né? Ele foi meu leitor na fase final para ver se aquilo era aquilo mesmo, se eu estava usando apropriadamente aquilo. Então, nesse sentido, é como se eu tenho que fazer um passeio por uma linguagem que nem é muito minha, né? Então, é esse esforço também, é quase uma tradução.
E ninguém melhor que para avaliar o livro que essa juventude de hoje em dia, né, Anelisa?
Exatamente, o público, assim, né? Acho que todo mundo se diverte com ele, qualquer pessoa de qualquer idade, né? Tem colegas que podem ser a voz desses meninos e falaram para mim que riram o tempo todo e aprenderam coisas. Então, assim, não é que esse livro só pode ser lido por gente dessa idade, claro que não. A história de Romeu e Julieta atinge todo mundo, né? Sempre foi assim. Mas essa linguagem dependeu um pouco de uma consultoria deles, né? Foi muito importante.
Ô, Anelisa, e Romieta e Julieta têm sido usados por professores em sala de aula. Quando você escreveu a obra, pensou que ela poderia ter esse valor pedagógico?
O tempo todo. Eu não consigo me separar muito do meu lado professora, né? Então, eu ficava pensando o que eu poderia fazer, né? O que eu faria com isso, que pegadas isso tem, que ganchos isso dá. Então, e a editora, a RHJ, uma editora aqui de Belo Horizonte, já muito experiente, tem décadas de existência, e eles são, eles atingem muitas escolas, né? É uma editora super voltada a esse público e aos professores e à formação de professores. Então, o livro também já foi pensado e encomendado, de certa forma, nessa direção, né? Então, nós vamos por exemplo, é um livro que está aprovado no Plano Nacional do Livro Didático, não é o PNLD. Então, é um livro que provavelmente vai chegar às escolas mesmo, né? Essa é a intenção dele também.
E ele é um livro de 2021, foi lançado no ano passado,
não
é?
Ele é de 2021, saiu ainda no meio da pandemia. Assim, a gente trabalhou bastante em 2020, 2019, né? Demora um tempo. Tem os designers, né, e ilustradores, que são Marcelo Marconi Drummond, que são duas feras. Já tinham feito um livro meu antes, o E-mail de Caminha. E nesse que eu pedi que fossem eles de novo, porque eles entendem muito bem a minha proposta. E a gente trabalhou muito junto, conversando o tempo todo, para a gente pegar a cara que esse livro teria. Né? As imagens da Casa da Julieta de verdade que estão ali. A capa é o muro da Casa da Julieta mesmo, na Itália, que é um museu na Itália hoje. E ali são esses lugares um pouco místicos, assim, que o pessoal, os casais vão lá e picham, e rabiscam, colocam lá corações, fulano e fulana. Então, como tem muito essa coisa do amor dos dois, de Romeu e Julieta, que nem pôde se realizar direito, né? É como se eles fossem um pouco padrinhos desses casais apaixonados. E lá na casa dela tem esse muro que é todo pichado, todo rabiscado de casais do mundo inteiro que vão lá. Então, o fundo foi feito sobre isso, e aí essas partes que tem o título, os nossos nomes, são uma referência a esses balõezinhos tipo WhatsApp, né? Que é uma coisa meio conversa.
E aí você tocou no título, que chama a atenção de qualquer um, Romieta e Julieta, uma mistura dos dois nomes, né?
Isso.
Como é que você pensou esse título?
Eu não precisei pensar muito, os meninos fazem isso quando eles shippam casais, né? Então na imprensa aí a gente fica sabendo dessas fofocas, fulano, namorando, ciclano, esses atores, atrizes, jogador de futebol. O pessoal, quando gosta de um casal e aprova o casal, eles falam que shippam, né? E uma das coisas dessa chipagem é misturar os nomes. Isso também não é novo, né? Isso é uma coisa antiga, né? A gente sabe disso de outras eras, mas hoje o pessoal acaba abrindo, por exemplo, uma conta no Instagram do casal. Tem casais famosos que misturaram os nomes. Então eu fui lá e shippei o Romeu e Julieta e aí misturei os nomes deles para gerar esse nome novo aí, que é um nome que brinca justamente tanto com a mistura dos nomes deles, que é uma coisa que os meninos, a moçada conhece bem hoje, quanto com a história do chipado, dessas tecnologias que acabam favorecendo essas chipagens nos endereços, nas contas que as pessoas abrem nos aplicativos.
Para mim, o título assim mais moderno, impossível.
Não é? Não tinha jeito. A referência era... né? E ao mesmo tempo não afasta, porque eu podia ter que pôr um título muito complicado, muito tecnológico, que não fizesse tanta referência a Romeu e Julieta. Todo mundo bate o olho e entende que é Romeu e Julieta. Então eu acho que como é Romeu e Julieta, é um negócio meio universal, né? Todo mundo conhece, todo mundo leu, ouviu, ou ficou sabendo, ouviu, né? No Romeu e Julieta é a história está lá, só que ela está numa outra condição. É mais para dar, eu acho que é mais do riso do que da tragédia. Mas tem lá a tragédia também, toda aquela situação terrível que os dois vivem lá, né?
E falando mais propriamente sobre o Jabuti, como é para você, Anelisa, enquanto escritora, receber na categoria juvenil esse prêmio, que é um dos mais importantes da literatura brasileira?
É meio, até hoje, meio engraçado, assim. Eu sempre quis ser escritora, isso não é uma coisa de agora, sempre quis, desde jovenzinha, não tinha a menor ideia de como chegar, ninguém na minha família tem nada, assim, nenhuma relação com essas coisas, sempre foi um caminho meio que tem que cavar, né, e trabalhar muito e tal, então tem muito tempo que eu escrevo, muito tempo que eu publico, mais da metade da minha vida, eu me dedico muito a isso, meio na marra também, porque não, a gente não vive disso, né, é uma coisa que você precisa cultivar e se esforçar. E aí eu venho publicando por várias editoras muito legais, a RHJ sempre tem vários livros lá, sempre foram muito provocadores comigo, acreditaram nas maluquices, nos projetos. E aí a gente fez o Romieta e Julieta bem confiantes, assim. A gente sabia que tinha uma ideia legal na mão, isso aqui é legal, vamos fazer. Mas a gente não tem muita ideia de onde vai chegar, né? O que vai dar? Esse livro vai parar onde? Então, quando saiu o primeiro resultado dos finalistas, eu já fiquei bem assim, gente, olha que legal ele foi, né? É, já foi um pouco surpreendente para mim. Eu não estava achando que ia tão lá, não. E aí, quando saiu o resultado mesmo e ele ganhou, eu não subestimei em momento nenhum os meus concorrentes, todo mundo que chega ali, já são livros muito legais. Mas quando ele ganhou, claro, uma alegria enorme, né? Eu até hoje eu fico meio achando, quase, olhando para trás, a sensação assim, de que seria uma coisa impossível, né? Mas a gente trabalha, 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 um dia alguma coisa acontece. E o juvenil é um gênero um pouco difícil, assim, né? Porque ele não é infantil, não é adulto, é uma coisa numa fase difícil de pegar leitores também, né? Os meninos estão em plena transformação e tal, então é muito gratificante, muito legal estar aí, nesse lugar também.
Sim, é aquela história, né, que sempre dizem. Eu acho que, considerando assim, o porte do Prêmio Jabuti, o fato de um escritor ser indicado, né, já é uma honra muito grande.
Eu já tinha sido indicado em 2020 por um livro de poesia, o Dicionário de Imprecisões, por uma editora aqui de BH também, Impressões de Minas. Já estava lá, só de estar lá já foi super legal, já dá uma visibilidade, né, para o livro e tal. Aí ganhar, sem imaginar, dois anos depois eu ganhei esse Jabuti, noutra categoria, mas é muito legal, né? Já é um. A gente vai sentindo que tem um caminho de um pouco de reconhecimento no enorme esforço que a gente faz.
E incentivo também, né?
Também, porque agora, não, incentivo e uma responsabilidade maior, porque agora a gente fica, ah, meu Deus, eu vou ter que ter outra ideia boa. Né? Mas a gente vive assim.
O prêmio é mais que merecido, assim, por tudo que eu li sobre a obra que você me contou agora, é mais que merecido mesmo. Então, parabéns pelo Jabuti.
Obrigada.
E que venham outros, Annelisa.
Obrigada, que venham muitas, e muitos leitores.
Também.
Né?
Também.
O mais legal é se vierem mais leitores, se as pessoas conhecerem mais o trabalho que a gente tem feito.
Exatamente. Annelisa, foi uma alegria muito grande conversar com você. Muito obrigado pela entrevista e, mais uma vez, parabéns pela premiação.
Obrigada a você, Bruno.
Um grande abraço e até a próxima.
Abraço.
Eu conversei com a escritora Annelisa Ribeiro, autora de Romieta e Julieu, Tecnotragédia Amorosa, livro que venceu o Jabuti 2022 na categoria Juvenil. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.